Parashá de esta semana, Parashat Ekev. Parashá continua Moshe Rabbeinu fazendo um discurso para o povo antes de falecer. E ele enfatiza bastante na nossa Parashá o que o povo passou no deserto. E as vezes que eles testaram Deus no deserto. E principalmente tem dois pontos que Moshe enfatiza bastante ao longo da Parashá. Primeiro, a gratidão a Hashem. Não esquecer de Hashem, não se desviar atrás de ídolos. E também, ele enfatiza bastante sobre a terra especial que eles estão prestes a entrar. E na nossa Parashá constam as sete espécies que Israel foi abençoada. Eretz Chita, o Seorá, etc. O trigo, a cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmaras. E fala que é uma terra que não vai faltar pão, uma terra com muito ferro e cobre. E a mitzvah de Birkat Hamazon, vocês vão comer, satisfazer e vão agradecer a Deus. Na nossa Parashá também aparece a segunda porção do Shema V'Hayayim Shamoah, que nós falamos todos os dias de manhã e de tarde. Interessante que Moshe Rabbeinu mencionou na Parashá da semana passada sobre os espiões. Voltou a mencionar para o povo o pecado dos espiões. Quando Moshe Rabbeinu mandou 12 espiões para Israel para ver como é a terra, e eles retornaram e desestimularam o povo a entrar na terra de Israel. Qual é que foi o pecado, a falha dos espiões? Afinal de contas, eles foram, viram a terra. Viram os moradores da terra. Viram como era uma terra difícil de ser conquistada. E voltaram. E contaram para o povo a impressão que eles tiveram quando eles viram o que eles viram. Porque eles erraram. Eles foram mandados para isso. Eles voltaram e contaram o que eles viram. Balak Eidah diz, como uma parábola, que um mensageiro, uma vez uma pessoa mandou um mensageiro para ver um termo, viu para ele, por favor, vai até o alfaiate, veja para mim um termo. Então eu quero que você veja para mim qual é o tecido, qual é o tamanho da roupa, qual o preço da roupa. Esse mensageiro foi, viu, voltou e falou, olha, o termo é feito assim, modelo tal, ele é de tal cor, e o preço é X, mas sabe, a cor não combina com você e o preço é muito caro. Esse sujeito passou da sua missão. A missão era trazer fatos. Vai e me conta como é a roupa. Ninguém pediu a sua opinião, se serve para mim, se está caro, isso é meu problema. Diz o Baala Keidah, esta foi a falha dos espiões. Eles foram para Israel para ver como é Israel. Então eles têm que voltar e falar simplesmente o que eles viram. São pessoas fortes, são cidades fortes. Só fatos. Isso que eles acrescentaram e disseram, olha, vai ser difícil de conquistar essa terra. Ninguém perguntou para eles. E segundo Baal HaKeidah, este foi o problema, a falha dos espiões. O Shlach HaKadosh não gosta dessa explicação. O Shlach HaKadosh diz, escuta, se você manda uma pessoa para ver como é uma terra, se você está mandando para ter informações a respeito do lugar, e você, Moshe Rabbeinu, especifica que você quer saber a respeito da força, de fato, não tem como eles voltarem e serem objetivos. Não tem como eles voltarem e falarem fatos que eles viram. Eles vão ter que expressar os sentimentos
e a impressão que causou perante eles quando eles estiveram lá. Então é normal que eles voltem e falem: olha, nós vimos pessoas tão fortes que é impossível de conquistar. É a impressão que eles tiveram, é uma forma de expressar o que significa que eles são fortes, são muito fortes, a ponto tal que não dá para conquistar a terra. Diz o Shlá Kadosh, então, qual foi a falha dos espiões? A falha foi, na verdade, Moshe Rabbeinu queria ouvir a opinião deles. Queria, não tem como não ouvir. Mas Moshe Rabbeinu não queria apenas a opinião deles, tática e militar. Moshe Rabbeinu queria que eles viessem e trouxessem Hashkafá da Torá, a visão e a filosofia da Torá. O que eles deveriam falar? Eles deveriam voltar e dizer: olha, nós vimos uma terra muito boa, por sinal. Joga leite e mel, tem frutos maravilhosos. Tem pessoas muito fortes, as cidades são muito fortificadas. Pela natureza é impossível conquistar essa terra. Mas, como Deus já nos prometeu que nós vamos conseguir, e como nós confiamos e temos fé plena em Deus, nós temos certeza que Deus vai nos ajudar e sobrenaturalmente nós vamos conseguir conquistar essa terra. Esse era o discurso que Moshe Rabbeinu esperava desses espiões quando ele os enviou. Só que o erro dos espiões foi que eles voltaram e falaram: olha, nós vimos a terra e ela é muito fortificada, as pessoas são muito fortes e vai ser impossível de conquistar. E pararam por aí. Você está me falando tudo pela tática militar, mas Moshe quer ouvir de vocês o que vocês têm a dizer a respeito da Hashkafá Yehudit, da filosofia judaica. Nós saímos do Egito, dava para sair do Egito. Não tinha como, nenhum escravo fugia do Egito naquela época. Como é que conseguimos sair? Hashem fez tantos milagres e nos tirou de lá. Dava para atravessar o mar? Hashem fez milagres. Então vamos chegar agora na terra de Israel. Nós vamos conseguir conquistar também, da mesma forma. Mas eles omitiram essa parte. Essa foi a falha. Pergunta Rav Moshe Shapiro algo muito forte. Existe uma regra na Torá que não se coloca uma pessoa numa situação de nisayon, de teste. Não se coloca uma pessoa numa situação de teste. Por quê? Porque pode ser que a pessoa não vai passar no teste. Então, testes nós deixamos para Deus fazer para nós. Nós não nos colocamos num teste. Judora Moshe Shapira, isso que o Moshe Rabbeinu queria, que os espiões fossem, vissem, voltassem e falassem: olha, naturalmente impossível, mas com os milagres de Hashem nós vamos conseguir. É colocar o povo inteiro num teste. Por quê? Porque nós não sabemos, cada um tem um nível de fé. E se vão ter pessoas que, quando ouvirem que naturalmente impossível de conquistar, vão parar por aí, os ouvidos deles vão desligar também. E quando ouvirem: não, mas Deus vai salvar, que nada. Não tem essa fé toda. Não vai dar certo. Naturalmente impossível, então não vai dar certo. Diz a Moshe Shapira, como é que o Moshe fez nos seus planos com que os espiões pudessem colocar o povo inteiro em um teste de fé? Se normalmente nós não fazemos isso. Se normalmente a Torá diz que é para evitar se colocar uma pessoa em teste. Diz Rav Moshe Shapira que, de fato, quando se trata de todos os campos, se evita colocar a pessoa numa tentação. Se evita colocar uma pessoa em um teste, uma tentação de eventualmente falhar. Mas aqui temos um caso que é uma exceção. Quando se trata de aquisição da terra de Israel,
precisa deixar claro antes uma pré-condição. Não há forma de viver na terra de Israel sob circunstâncias naturais. Sem a presença de Deus, a terra de Israel não é habitável. E é isso que está escrito na nossa paraxá. Nossa paraxá tem um pasuk, um versículo muito forte, onde o pasuk diz que a terra de Israel é Eretz Asher Einei Hashem Elokecha Ba. A terra de Israel é a terra que os olhos de Deus estão voltados a ela. Mereishit Hashana Ve'adacharit Shana. Desde o início do ano até o fim do ano. É uma terra que os olhos de Deus estão o tempo todo voltados para ela. É uma terra que não existe natural. É uma terra que não existe natureza. É uma terra que é uma existência sobrenatural. Moshe sabia que o povo de Israel está prestes a entrar na terra de Israel. E se o povo de Israel vai entrar achando que a vida na terra de Israel é segundo a natureza, segundo as leis da natureza, eles não vão conseguir durar e perdurar na terra de Israel. Em vez de fazer de conta que você não está vendo que o povo não está firme o suficiente para entrar em Israel, que o povo não está ciente, Moshe Rabbeinu resolve mostrar para eles. E Moshe fala para os espiões: vão vocês, vejam a terra, voltem e contem para o povo. O que Moshe esperava que eles contassem? Moshe esperava que eles voltassem e dissessem: naturalmente é impossível. Mas a terra de Israel não é natureza. A terra de Israel é feita de milagres. E nós vamos conseguir conquistar. Ah, é uma tentação? Eu não tenho o que fazer. Em outros casos, não se coloca uma pessoa em tentação. Mas quando se trata da terra de Israel, precisa se estar ciente que a terra de Israel vive sob milagres. E se uma pessoa não está ciente disso, ele vai ter dificuldades de viver na terra de Israel. Infelizmente, os espiões não souberam completar essa tarefa. E não só o povo não estava preparado, eles também não estavam preparados. Eles acabaram falando só da natureza, e se é natureza, então nós não vamos conseguir entrar na terra de Israel. E, curioso, então Deus fala para eles, então essa geração inteira não vai entrar em Israel. Porque se elas são uma geração que não está ciente que entrar em Israel depende de milagres, viver em Israel depende de milagres, é uma geração que não está preparada para morar lá. E ao longo dos séculos, essa mensagem foi repetida diversas vezes. No livro de Jeremias, Irmial, tem uma história, que é a Haftará de Parashat Behar, onde o profeta nos conta que estava próximo da destruição do primeiro templo. Nebuchadnezzar estava já em Israel. E Deus fala para Irmiyahu Hanavi, profeta Jeremias: compre um terreno. E o Irmiyahu vai e compra. E Hashem fala que é para colocar o documento, a escritura de compra, em algum lugar que fique bem guardado para o futuro. Irmiyahu vai e compra. Quem compra imóveis quando os preços estão caindo? Quem compra imóveis quando uma guerra está iniciada? E quando os judeus estão saindo para o exílio? Quem faz uma coisa dessas? Irmiyahu faz isso. Irmiyahu faz isso porque a terra de Israel é um milagre. E por mais que é um momento que os judeus estão sendo exilados, ele tem fé plena que essa terra não é igual a outros lugares. Essa é uma terra que eu posso comprar terrenos mesmo quando está em baixa. Isso é uma coisa que se repete ao longo das gerações. Por exemplo, quando os nazistas estavam já no Egito, estavam prestes a chegar em Israel, o Ponevitcherav, Rav Kahaneman, pediu dinheiro emprestado para comprar um terreno na cidade de Bnei Brak. As pessoas chegaram e falaram: Rabino, os nazistas estão quase chegando aqui. E quando eles chegarem, eles não vão ter pena de ninguém. Eles vão fazer a mesma chacina que fizeram na Europa. Eles vão matar todos os judeus. Eles vão confiscar todas as terras. Qual o sentido de comprar uma terra agora? E o Rav Kahaneman respondeu: existe uma regra, o Talmud fala isso. Teve muitas e muitas profecias, mas as profecias que eram só para aquele momento não foram escritas. As únicas profecias que foram escritas nos livros dos profetas, no Tanakh, são profecias para todas as gerações. Diz Rav Kahaneman assim: o Yirmiyahu conta no seu livro a profecia que Hashem mandou ele comprar um terreno no momento da destruição do Beit HaMikdash. É porque isso é uma profecia para todas as gerações. E apesar de ser um momento tão delicado, nós temos que confiar em Hashem. Nós temos que confiar em Hashem, que essa é uma terra de milagres. E por conseguinte, ele comprou esse terreno. E não passou muito tempo. E o Montgomery venceu e expulsou os nazistas do Egito. Quando eles estavam muito próximos de chegar na terra de Israel. Essa terra é uma terra que não funciona como os Estados Unidos. Não é uma terra que funciona como a França ou como o Brasil. A terra de Israel é uma terra especial. A terra de Israel é sobrenatural. Eretz asher einei Hashem Elokecha ba, a terra cujos olhos de Deus estão sobre ela. Mereishit Hashanah ve'ad acharit Shanah, do início do ano ao final do ano.